Bem-vindo ao podcast Carreira e Anticarreira, JT Entrevista, Sede pro Saber. O podcast tem apenas uma regra. E a regra é a seguinte: se gostar, espalha. E se não gostar, conta só pra mim. Aproveita o episódio de hoje. Tô aqui com uma pessoa que eu conheço há mais ou menos 10 anos, que eu admiro bastante. A gente trabalhou junto numa multinacional de busca de executivos, o que eu continuo fazendo até hoje. Ele saiu de lá para cuidar de uma fazenda da família. A fazenda foi invadida, ele tem histórias incríveis em relação a isso. O fato da fazenda ter sido invadida é o que fez ele se interessar ainda mais por política e por ter um país mais sério. Chegamos a trabalhar junto novamente como diretores do Instituto de Formação de Líderes. E aí ele fez uma mudança de, mais uma mudança de carreira, ou anticarreira, se preferir. Ele foi convidado para ser o diretor executivo do Ranking dos Políticos, que é uma iniciativa super importante que não é todo mundo que conhece. Renato Dias, prazer te receber no começo, ainda nos primeiros episódios do podcast. Comece te perguntando, o que é o Ranking dos Políticos? Me explica, como é que começou, o que vocês fazem lá?
Bom, Joseph, primeiro agradecer demais aí o convite para participar. Tenho certeza que vai ser mais uma iniciativa de muito sucesso. Você está começando agora. E vamos lá, o que é o Ranking dos Políticos? Seguindo basicamente o que diz o nome, né? A gente ranqueia políticos, no caso, senadores e deputados federais. A gente faz um ranking do melhor para o pior, de acordo com algumas ferramentas aí para medir o desempenho deles lá em Brasília. Então a gente vê desde presença nas sessões, se eles faltam ou não ao trabalho, quanto eles gastam daquela cota parlamentar, que é o dinheiro que eles podem gastar com gasolina, com viagem, com aquela coisa toda. A gente vê se eles têm processos judiciais, se eles são ficha limpa ou não. E um outro item que é o mais importante, na verdade, que eu considero, que são as votações, as principais decisões do Congresso. Como é que esse cara vota quando tem algo importante para ser decidido lá na Câmara e no Senado. Então, juntando todos esses critérios, a gente chega numa pontuação e é isso que define qual que é o ranking dos políticos, em que lugar ele está nesse ranking, que a gente coloca num site que é o politicos.org.br.
Legal, a pergunta que todo mundo deve te fazer: como é que você faz para julgar se o voto dele foi bom ou ruim?
Você
somos liberais, Então provavelmente a gente vai concordar que se a pessoa estiver defendendo liberdade, livre iniciativa, império da lei, liberdades individuais, liberdade de expressão, redução de gasto público, eu acredito que eu e você estaremos alinhados. Mas não todo mundo que está ouvindo o podcast ou que vai entrar no Políticos vai achar legal. Talvez tenha gente que fale, gastar dinheiro é bom.
Os outros três itens são meio, todo mundo concorda, né? O cara não pode faltar, o cara, se ele gastar menos, é melhor. E ele não deve ter processo judicial, não deve ser um cara enrolado com a justiça. Esse é o ponto mais polêmico, vamos dizer assim, e que tem a sua subjetividade. Como é que a gente define isso? Existe um conselho de avaliação, então a gente tem aí entre 25 a 30 conselheiros, que é o conselho de avaliação de leis, em que eu mando para eles um resumo do que está sendo votado. Então, reforma da Previdência, ou PEC do teto de gastos, a gente manda ali umas referências do que aquilo vai impactar, né? Uma reportagem a respeito do assunto, quem defende um lado, quem defende o outro. E esse conselho é que vai dar a sua opinião. Olha, isso aqui, quem votar a favor deve ganhar ponto, ou quem votar contra é que deve ganhar ponto. E aí, quando existe um consenso nesse conselho, quando o pessoal concorda para alguma direção de voto, a gente adota esse critério para avaliar. É claro, como você mesmo já adiantou, o ranking, nós temos as nossas convicções. Então, nós acreditamos num Estado mais eficiente, mais enxuto, em privatizações. Então nós temos posição. O que não quer dizer que o ranking é parcial. Ele é imparcial. mas ele não é neutro, são coisas diferentes. Então, uma coisa é você ter a isenção de tratar todos da mesma forma, com as mesmas regras, desde que você deixe essas regras claras. Ó, tá aqui o que a gente acredita, a origem dessa pontuação é essa daqui, você consegue auditar tudo, são dados públicos que estão publicados nos sites da Câmara e do Senado, e a gente tem as nossas premissas, que estão lá colocadas no site. Ah, mas eu acho que a reforma trabalhista acabou com os direitos do povo, né? Pode ter alguém que tem essa posição, a gente pode concordar ou não, mas ela é legítima também. Aí a gente tem uma ferramenta que é o Meu Ranking. Então essa pessoa faz um login no site e aí ela se torna o conselho de avaliação de leis. Então ela pode inverter tudo se ela quiser.
Ah, interessante, eu não sabia disso.
Ela coloca que a reforma trabalhista foi ruim, deveria ser contra. Ela coloca que a Previdência também não deveria ser aprovada. Ela pode colocar todas as votações de acordo com o que ela acredita, todas ou só algumas, enfim, bem customizável. Aperta um botão e você vai ter um ranking de acordo com as suas premissas. O nosso continua lá, o oficial é o desse conselho que eu comentei, mas cada um pode fazer a sua própria avaliação nesse critério das votações, que pode ter mais polêmica com diferentes opiniões.
Legal. No Meu Ranking, eu consigo colocar em quem eu votei? Porque, não sei estatística, mas a maior parte da população esquece em quem votou para vereador, deputado estadual, deputado federal e acho que até senador.
Uhum.
Então, a pessoa consegue colocar lá para que não esqueça mais?
Não, essa não é uma ferramenta que a gente tem hoje no site. Talvez seja até algo para a gente incluir, para você seguir ali o seu deputado, né, a pessoa que você votou. Mas a ideia é justamente fazer a pessoa acompanhar depois da eleição, durante os 4 anos, o que o deputado, o senador está fazendo, né? Porque é impressionante, principalmente o legislativo, o brasileiro nunca deu muita bola. A gente lembra sempre quem votou para prefeito, para governador, para presidente, está sempre na ponta da língua, mas deputado, as pessoas mal sabiam o que faziam, né? Qual a função de um deputado e um senador.
Tá aí uma boa pergunta. Eu estava te comentando antes da gente começar a gravar. Fui para Brasília quando eu tinha 5 anos de idade com meu pai e fui novamente quando eu tinha 14. Depois eu fiquei mais 26 anos sem ir até Brasília. E eu fui em fevereiro desse ano de 2019, no dia do meu aniversário, dia 12. E eu tive a chance de andar um pouco pelas galerias e fui recebido pelo Antônio Martins, que a gente conhece bem, que é presidente do FL, que está no gabinete do Poit. E ela, me levando pelas galerias, me ensinou um negócio, por exemplo, que eu não tinha ideia. Que muita lei não vai ser votada no plenário.
Sim. Fica na comissão.
Já resolve na comissão. Eu duvido que tenha mais do que 5% dos brasileiros que saibam disso. E eu acho que você está indo para Brasília. O que, que rola em Brasília? Explica para um leigo, porque a gente acha que sabe o que acontece em Brasília. Explica para um leigo, por exemplo, como eu. O que rola lá em Brasília? Qual o papel de um deputado? Qual o papel do senador? Que lei que vai para votação? Que lei que não vai?
O ranking, a gente fica aqui em São Paulo. Eu vou a Brasília uma ou duas vezes por mês, no mínimo, para acompanhar, para fazer o contato direto com os parlamentares. E a primeira lição, a primeira coisa assim, que eu aprendi indo para lá, Joseph, é o seguinte. Caiu um mito para mim, de que político não trabalha. Então os caras trabalham muito. Você pode até discutir se trabalham bem ou mal, né? Aí tem outra questão. Mas em termos de quantidade de horas e é muito puxado. E é claro, como em qualquer lugar vão ter aqueles que trabalham menos, mas em geral é um ambiente frenético, assim, de comissões, de discussões. Eles estão lá só de terça a quinta, lá em Brasília, né? Mas quando está lá é bem puxado e também eles fazem um trabalho também muito, muito forte nas bases. Então essa foi a primeira coisa que eu aprendi. Depois é aquilo que você comentou. A gente tem um mar de projetos de leis, né? Então isso é até algo que às vezes a gente recebe a pergunta. Ah, vocês não estão avaliando quantos projetos eu apresentei aqui, né? Alguns deputados falam com a gente. Ah, eu apresentei 50 projetos e não estou ganhando ponto por isso. Realmente, a gente não dá bola para a quantidade de projetos, e sim a qualidade. Aqueles que conseguem sobreviver e serem votados, serem aprovados dentro desse processo todo legislativo. Então, quando você apresenta um projeto, ele passa primeiro pelas comissões para ser avaliado. Então, você tem a comissão temática, um projeto relacionado à área de agricultura. Ele vai passar na comissão de agricultura. Se ele tiver impacto fiscal, ele vai passar na comissão que estuda isso, a comissão econômica de tributos, vai avaliar. Você tem a comissão de Constituição e Justiça, que é a famosa CCJ, vai avaliar se esse projeto é constitucional. Ele está ferindo alguma lei da Constituição, senão ele já morre ali, logo no começo, ele nem vai para frente ali. E aí, cerca de 70%, 80% dos projetos, eles já são cortados na raiz ali na discussão da comissão. A comissão, você vai ter um número reduzido de parlamentares que fazem parte dela. Então, se você tem 513 deputados, 81 senadores, dentro de uma comissão você vai ter em torno, sei lá, de 30, 40 deputados que vão, são os caras mais especialistas daquele assunto, que vão discutir a matéria mais a fundo. Aí você pode ter audiências públicas, você traz um especialista da área para discutir aquele assunto com mais detalhe, com mais informação técnica a respeito. E aí sim a coisa vai andando, depois que passa na comissão é que vai para o plenário. Algumas nem vão a plenário, isso então, é importante dizer.
Essa é uma grande surpresa para mim.
Você tem alguns projetos que são terminativos, né? É o termo utilizado. Então, se na própria comissão você tem um consenso de que aquilo deve ser aprovado, ninguém tem uma votação unânime, por exemplo, e dependendo, obviamente, do tipo de lei, né, que está sendo votado, então, por exemplo, uma PEC que precisa de 308 votos, como é o caso da Previdência, necessariamente tem que passar pelo plenário. Agora, outros projetos, não. Você pode apresentar na comissão, ela ser aprovada ali de forma terminativa, com um consenso entre todos os...
Já virou lei.
E já vai para o Senado, primeiro passa na Câmara, vai para o Senado, passou lá também, vai para o presidente sancionar. Se passa numa comissão, mas não é de forma unânime, algum deputado vota contra, tem que ir a plenário, aí sim, para ser...
Se tiver um deputado votando contra, já vai
para plenário. Já vai para plenário, ou às vezes até é aprovado em comissão, de forma unânime, mas alguém que não fazia parte da comissão resolve apresentar um recurso, porque não concorda com aquilo, vai para plenário para ser decidido em plenário.
Mas é muita lei.
É muita lei. Então,
eu vi isso quando eu estava lá no gabinete, conversando com a Antônia.
Exatamente.
A TV estava ligada, iam votar a coisa A e de repente já estava mudando para coisa B em cima da hora. Tipo na hora da reforma da Previdência, que entrou a vaquejada para ganhar tempo. Então o negócio vai...
E aí é importante o papel do presidente da Câmara. Então é ele que define a pauta, o que vai ser votado, que comissão que vai ser instalada. Por isso que o presidente da Câmara é um cargo tão importante. A gente tem aí nos últimos anos, teve o Eduardo Cunha, né, que com todos os adjetivos pejorativos que a gente pode dar para ele, mas ele era um cara que, indiscutivelmente, todo mundo admite que é um cara que conhecia o regimento muito bem. Uhum. Então ele era meio que um gênio do mal, né, se a gente pode usar esse termo. Por quê? Porque o cara saber como é que funciona a regra do jogo, ele consegue direcionar a coisa para um lado ou para o outro com muita facilidade. E o Eduardo Cunha, eu já ouvi umas histórias lá quando eu vou para Brasília, que é o seguinte, às vezes ele falava, não, mas isso aí não pode por causa do termo tal, tal e tal do regimento. Muitas vezes nem era verdade.
Nossa, só dele falar, a galera
o
já
cara acreditava blefava. De tanto que ele conhecia. Então ele soltava ali uma regrinha, um truco, e o pessoal nem questionava. Pô, se o Eduardo Cunha está falando é porque deve ser verdade. Então você conhecer o regimento, aí tanto... A gente está falando do presidente da Câmara, mas isso vale muito para os partidos também, obviamente. Então, saber... você tem a tal da obstrução, né, que a oposição tem usado muito agora esse ano, a gente está vendo. Faz parte do jogo. É claro que muitas vezes eles extrapolam, né, passa daquilo que é o razoável. Então, você tem que ter uma oposição, tem que ter ali a forma de você poder obstruir e alongar uma discussão importante... mais do que fazer tudo de uma maneira atropelada? Sim, mas isso tudo é porque está dentro do regimento. Existe até um movimento muito forte lá dentro, pessoas como o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, por exemplo, né, o Príncipe. Ele é um cara que defende muito uma reforma política, uma reforma desse regimento para tornar as coisas mais ágeis. E um dos principais argumentos em relação a isso é que a gente tem hoje, lá em Brasília, 35 partidos. Né, com representatividade, acho que 28, se não me engano. Uhum. Existem no total 35. E esse regimento, ele foi feito pensando para dois ou três partidos. Então, você tem situações ali que não se encaixam mais com a realidade que a gente tem hoje, com essa pluralidade tamanha de partidos. Então, é algo que realmente está defasado e que precisaria ser atualizado com a realidade que a gente tem hoje.
Entendi. Pergunta. Eu tenho falado bastante que as pessoas devem exercer cidadania. Desde que eu passei a exercer cidadania através do Instituto de Formação de Líderes, minha vida mudou, passou a ter muito mais significado e eu faço advocacy para que todo mundo encontre a sua causa, seja ela qual for. Uhum. Como que um cidadão comum consegue exercer cidadania em Brasília, tendo em vista que o que a gente acaba de falar agora, apesar de você ter explicado bem, é extremamente confuso e o Eduardo Cunha pode dar uma cartada que não é nem verdade.
É verdade. Eu acho que isso já melhorou muito, Joseph. Eu acho que os últimos, sei lá, 5 anos, se você pensar, está em 2019, pensa como a coisa era, sei lá, 2013, 2014, começou aquela coisa das manifestações e tal. O engajamento das pessoas, o interesse das pessoas por política, minha sensação é que aumentou demais. A gente consegue perceber pelo interesse no ranking, os acessos, os comentários, tudo isso. Só que no dia a dia mesmo, você passa, às vezes, num boteco na esquina, você olha na televisão, está tendo uma votação do STF, e não um programa da tarde que passava antes. Né?
Verdade.
Então, você pergunta a pessoa na rua, se bobear, eles sabem mais nomes dos ministros do STF, dos 11 ministros,
da seleção.
Do que os 11 da seleção brasileira, tirando o Neymar.
Então é verdade. Continuando a minha pergunta, nosso bate-papo, sei lá, transformando nossa quase que a entrevista em um bate-papo aqui. Lá no Global Summit da Singularity, eu achei tão interessante, eu não me lembro qual dos professores lá da Singularity University falou que o sistema político, com essa representação numa capital, não sei se foi estudado, se está em livro, mas quando ele falou me fez total sentido e provavelmente ele pegou baseado em fatos reais. Né? Esse sistema das pessoas estarem em Washington, um representante de cada estado, ou estarem em Brasília, um representante de cada estado, vem de uma questão que há 200 anos atrás, a informação levava 3 dias para chegar. Tinha que ir um cara levando uma carta num cavalo. Por isso que está todo mundo reunido
fisicamente,
fisicamente numa capital. A nossa capital está a 1.000 quilômetros de distância de São Paulo e provavelmente mais ou menos a mesma distância do Rio, que são as principais cidades, e longe de Minas, está no meio do nada. Eu fui para lá, é bem térreo, né? Está no meio do nada. Ninguém vai para Brasília, a não ser que seja um lobista, ou que tenha um interesse... Faz sentido existir Brasília na tua visão? E como fazer para falar com a galera de Brasília que toma as decisões pela gente? Sendo que a gente nem lembra em quem votou. Digamos que a gente lembrasse em quem votou. Como... Essa galera está permeável a ouvir a realidade, né? Eles estão, parece que estão em órbita, não estão no Brasil.
E né? Mesmo até a arquitetura, né? Se você pensar em Brasília, a maneira que ela foi construída, é para você ficar longe mesmo. Então você tem aquele gramado gigantesco que você pode botar 100 mil pessoas lá, vai parecer que tá vazio.
Parece que tem, né? 100 pessoas.
É uma coisa inatingível. Tem muita gente já que fez comentário sobre isso, né? O Niemeyer, né? Com toda a ideologia dele também, que o pessoal comenta que isso influenciou. Eu acho que a questão de Brasília estar longe funcionou para deixar as pessoas longe também, para dificultar essa cobrança durante muito tempo. Mas, por outro lado, a tecnologia de hoje também, a rede social, isso aproximou as pessoas. Então, você pode até pensar se faz sentido continuar tendo Brasília da maneira que é, mas essa distância também ela encurtou demais. Você consegue hoje, num perfil de Facebook, de Instagram do cara, fazer uma pressão muito grande. Então, voltando à tua pergunta original, como que a pessoa pode exercer essa cidadania? O político sente sim. Você mandar e-mail, o cara começa a receber 300 e-mails por hora, cobrando uma posição dele em tal assunto, a equipe fica maluca, eles sentem isso na pele. Rede social, tá todo mundo ali comentando, marcando o cara e fazendo pressão, ele também sente. E mesmo quem tem a oportunidade de ir até Brasília, que não é fácil para todo mundo, você consegue sim ir no gabinete do cara, ser recebido. Essa é outra coisa que eu percebi. A primeira que eu comentei que eles trabalham bastante, e segundo que você tem acesso sim aos gabinetes. Você vai lá, bate na porta, não precisa nem bater na porta, abre a porta e fala,
abre a porta.
Vim aqui falar com o fulano.
Eu só acredito porque eu vi.
Você esteve lá, você viu.
Em uma hora que eu estava no gabinete, uns três vendendo brigadeiro, uns dois vendendo bolo.
Sim.
Uns quatro entregaram um currículo.
É assim mesmo.
Eu achei uma loucura, era o primeiro dia da abertura da legislação, como isso, é que chama isso?
Legislatura,
da,
sim.
Da legislatura e...
É. E então eles são acessíveis, o pessoal te recebe bem, o político pode não estar lá na hora, pode estar fora, mas eles vão... Claro, estou falando aqui genericamente, o pessoal te dá atenção, passa o recado, te dá retorno. Então assim, é questão de ir atrás, é que a gente tem aquela imagem que eles estão num castelo enclausurado.
Uma coisa importante que você está me falando, porque mesmo eu tendo ido lá, eu não tinha entendido que isso era uma coisa que daria para fazer. Bate na porta...
Eu não sei se você reparou, a maioria das portas está escrito entre sem bater. Você não precisa nem bater.
Não tinha visto isso.
Você vai entrando, vai falar com a assessora, com a secretária, e via de regra ele te recebe. E aí, enfim, de todos os lados, da esquerda, direita, liberais, eu acho que isso é algo que é só indo mesmo lá em Brasília para perceber. É, então você pode exercer dessa forma, você pode indo para a rua, agora a gente está num... uma sequência de manifestações aí, né? Nunca viu. O Brasil, acho que é o único país do mundo, você teve manifestação a favor de uma reforma da Previdência. Olha que coisa incrível,
com
né?
Respeito às leis da matemática.
Respeito às leis da matemática. 2 mais 2 é igual a 4, não importa qual o seu viés político. Então, só que mesmo assim as pessoas tendem a resistir, né? A esse tipo de mudança. Você vai perder os tais direitos conquistados. Então eu acho que o Brasil passou por um processo aí nesses últimos 5 anos de amadurecimento político. Eu vejo muita gente reclamar da polarização, que isso é muito ruim. Eu acho que faz parte, eu acho que é um processo que as pessoas estão ficando mais maduras politicamente, estão se interessando mais. E quem sabe o Brasil vai deixar de ser o país do futebol, vai virar o país da política. Do jeito que a coisa vai, o engajamento está maior para esse lado do que qualquer outra coisa. Qualquer outro assunto nesses últimos tempos, Joseph.
Legal. O que está rolando em Brasília hoje? Assim, se fosse fazer uma análise política, como é que você traduziria o que está acontecendo lá? Porque quem não está em Brasília não sabe. Sabe o que chega pela TV, que eu não sei o quanto que tem de filtro, né?
É, a minha sensação é a seguinte. A gente, com o governo Bolsonaro, a gente começou uma coisa nova, diferente. Aí... cada um pode dar a sua avaliação se isso é bom ou se é ruim. Eu acho que uma coisa indiscutível é que mudou o sistema de governar. Então, até algum tempo atrás, a gente tinha o chamado presidencialismo de coalizão. Né? O famoso presidencialismo de coalizão. Então, executivo e legislativo, de alguma forma, se entendiam. Lá atrás, a gente teve mensalão. É, depois era distribuição de cargos, ministérios, estatais. E querendo ou não, é inegável que o Bolsonaro quebrou isso. Não teve o tal do toma lá da cá. É, muita gente chamou isso também. E é verdade, houve também uma falta da tal da articulação política. Então foi muito mais difícil.
O que é articulação política?
O que é articulação política? É uma pergunta também que tem várias formas de você responder. Existe a boa articulação política e a má articulação política. Durante muito tempo o Bolsonaro não teve nenhuma das duas. Né? Porque ele não distribuiu o cargo, não fez o tomolado da cá, que é a má, mas ele também não sabia fazer a boa, que era conversar, tomar um café, receber, ouvir o que o cara tem para dizer. Então no começo, acho que do mandato dele, ele não tinha nenhuma nem outra. E algumas pessoas do entorno dele foram ajudando para ele conseguir contornar essa situação. Então você tem o Rogério Marinho, que é um cara muito bom, que é o secretário da Previdência. É, você tem o próprio Rodrigo Maia, exerceu esse papel agora, nesse último andamento aí da reforma. É, então o que acabou acontecendo, no meu entender, Joseph, é que hoje você tem uma disputa por protagonismo. Uhum. Né? Então o Congresso, ele é de uma... por bem ou por mal, ele está retomando a verdadeira função dele, que que é legislar. Então, quem é o pai da reforma? É a pergunta que todo mundo faz hoje, né? É o Rodrigo Maia? É o Bolsonaro? É o Paulo Guedes? E aí fica uma discussão muito grande para falar, ah, não, mas se não fosse o Rodrigo Maia, não tinha reforma. Ah, não, mas foi o Guedes que fez. Ah, mas quem botou o Guedes foi o Bolsonaro. Gente, não importa. A reforma foi feita. É concorrência. Concorrência é bom.
É verdade. Eu tenho duas coisas para te perguntar aqui. Vou fazer as duas ao mesmo tempo, responde por partes. Primeiro, você está falando sobre Paulo Guedes, Rogério Marinho, Rodrigo Maia, Bolsonaro. Não citamos Senado em momento nenhum. Parece que o Senado está um pouco menos protagonista. Uhum. E a segunda, na tua visão, qual que é o melhor sistema de governo? Eu lembro que teve um plebiscito, eu acho que eu tinha 10 anos de idade, deve fazer 30 anos. Curiosamente, eu já era mega politizado, uhum. Via horário eleitoral gratuito, as eleições de 89, deve ter sido em 91, 92, não sei se você lembra de
93,
cabeça.
93, se não me engano.
Em que ano. Então eu tinha 14 anos. E eu votei no parlamentarismo.
Que inclusive foi um plebiscito que foi feito com 100 anos de atraso, né? Porque quando foi proclamada a República, se não me engano, depois a gente pode até pesquisar, era previsto que fosse feito um plebiscito que nunca foi feito.
Ah, eu não sabia
só foi
disso.
Feito. Olha, nessa época aí, depois de muito, muitos e muitos anos depois, é que foi feito, finalmente, após a proclamação da República, e muita gente fala que foi esse sim foi um golpe, né? A gente conhece aí, a gente tem amigos monarquistas que defendem essa tese.
Tem a interpretação que, a primeira vez que eu ouvi, há uns 3, 4 anos atrás, eu falei, nossa, que inteligente essa observação, eu posso concordar ou discordar, mas...
Foi um golpe militar, foi um golpe militar. Isso, se você pegar exatamente o que aconteceu... Não tem como negar. Enfim, aí eu te interrompi, teve o plebiscito e hoje a gente está no presidencialismo.
E aí tem a tal da frase do Churchill que fala que a democracia é o melhor sistema que existe, exceto todos os outros. Porém, o Churchill é inglês e depois de ter visto The Crown, eu resolvi dar uma googada para ver quais eram os países que têm monarquia hoje em dia.
Uhum.
E muitos deles a gente admira e gostaria de morar, inclusive. A própria Inglaterra, a Holanda, a Espanha... Dinamarca, Suécia, esses países têm monarquia.
Sim.
Aqui no Brasil a gente acha isso a coisa mais ridícula do mundo quando a gente fala do rei, mas acha interessante o rei da Suécia, da Dinamarca, morar na Suécia, morar na Dinamarca, na Inglaterra, etc.
Exatamente.
Me dá a tua visão, porque você é do ranking dos políticos, eu não sou, eu sou um empresário.
Visão aqui do Renato e não do ranking, hein? Então, eu concordo com você, você deu aí alguns exemplos que a gente admira e que gostaria de morar num país assim. E aqui no Brasil, quando você fala em monarquia, as pessoas já pensam logo, ah, então quer dizer que o rei vai mandar em tudo, vai fazer o que ele quiser, vai passar por sangue, né, uma coisa para o outro, isso é uma coisa completamente ultrapassada. Eu não acho que é tão assim, não. Eu acho que se você tem uma legitimidade, uma representatividade, em que as pessoas, o povo admira, né, aquela família e tem ali uma coisa realmente... Com fundo, como acontece, por exemplo, na Inglaterra, eu acho que é um bom sistema. Primeiro porque ele é mais barato, tá? Você não tem toda essa estrutura para custear essas atividades, você consegue pensar mais em longo prazo. Então, eu estou citando aqui alguns argumentos, que tem um livro que é o melhor para defender tudo isso, que é o Democracia, o Deus que Falhou.
Quem escreveu?
É o Hans Hope.
Tá, não li, pela dica.
É um livro que vale a pena. Democracia ou Deus que Falhou. Então, se você pensa em projetos a longo prazo, numa monarquia você consegue fazer algo para estar pronto daqui a 10 anos.
Sim.
15, 20 anos. Você quer que tudo caminhe bem, por quê? Porque a sua família, o seu filho vai ser o próximo monarca, né? Então, você não quer que a coisa saia do controle, porque vai estar dentro da tua família aquele governo, né? Então ele faz essa série de argumentações que eu acho que até fazem sentido. Hoje no Brasil, claro, isso é uma coisa que não tem cabimento, não tem mais como a gente voltar atrás. Eu acho que se lá atrás não tivesse trocado o sistema, a gente poderia estar até hoje com a monarquia, mas hoje eu acho que já é algo que não tem mais a discussão.
Acho que a pergunta que eu queria colocar é, seja um parlamentarismo monárquico ou um parlamentarismo... presidencialista,
uhum.
Eu lembro que lá em 93, se eu pudesse votar, eu teria votado em parlamentarismo. Acho que teve uma eleições na escola, lá, sei lá, plebiscito na escola, eu votei no parlamentarismo.
Sim.
E eu sigo acreditando que o parlamentarismo faz sentido. E por que que eu trouxe o tema agora? Porque você estava falando sobre Rodrigo Maia, fazendo as coisas acontecerem junto com Paulo Guedes, etc.
Então, Maia, ele, e aí Congresso, a gente ouviu essa expressão recentemente, né, do parlamentarismo branco, né, que é como se hoje a gente tivesse... O Rodrigo Maia é o primeiro-ministro, que é quem está tocando as pautas. Mas aí eu volto naquele ponto que eu estava dizendo, que é a tal da concorrência que a gente está vendo em Brasília. Então agora, qual que é a próxima reforma que a gente vai ter? É tributária. Tem 5 projetos já lá no Congresso, 5 reformas diferentes, e cada um querendo que o seu seja aprovado. Isso é bom, porque você vai poder ter ali o melhor de cada um. Então antes você tinha, todo mundo concordava com tudo, o governo apresentava lá uma matéria, o Congresso só carimbava, e a gente viu no que deu. Então hoje, se o...
Isso aconteceu desde 90?
Desde lá de trás.
Desde o Collor.
Desde lá de trás, porque você tinha... Ah, o Ministério dos Transportes vai ser do PR. E todo mundo achava isso normal. Tá. Né? Outro dia eu vi uma manchete, até o Caio Coppola, que é um cara que eu gosto muito, ele trouxe essa manchete. Governo Temer... Era a manchete do Globo dizendo o seguinte: Temer libera Maia para distribuir cargos visão da reforma da Previdência. Então ele estava lá dizendo que tal partido ia receber tal ministério, que o outro ia receber um cargo numa estatal, e essa notícia era corriqueira no nosso dia a dia.
Sim.
Então, o que está acontecendo hoje é que, e acho que esse talvez seja o principal mérito do governo Bolsonaro, ele quebrou essa forma de governar,
esse
presidencialismo de coalizão.
Aí eu vou fazer a pergunta que quem estiver ouvindo a gente gostaria que eu te fizesse.
Uhum.
Quebrou, mas ele está indicando o filho dele para a embaixada de Washington.
Esse é um baita de um tiro no pé. Então, ao mesmo tempo que ele teve esse mérito todo, e aí eu acho que é muito bom você fazer essa colocação, porque hoje também a gente tem, ou você apoia o Bolsonaro em tudo, as pessoas, se você elogia alguma coisa, ah, você é bolsominion, ou se você falar mal, você é petralha, aquela... Não, eu acho que a gente tem que elogiar o que é bom e criticar o que é ruim. Olha só que coisa revolucionária.
É verdade.
Né? Olha só. Me lembra até uma entrevista da Janaína Pascoal, eleita deputada estadual aqui de São Paulo, a mais votada. E aí a Jovem Pan foi entrevistá-la. Falou, Janaína, você foi eleita aí, vai ser deputada agora. Você vai ser base ou vai ser oposição do governo Dória? E aí ela falou, olha, eu não entendi a sua pergunta. Para aquilo que eu achar bom, os bons projetos do governo, eu vou ser base. Para os projetos que eu achar ruim, eu vou ser oposição. E eu não vejo outra forma de atuar que não seja essa. Então é a mesma coisa. O Bolsonaro, na questão de montagem dos ministérios, ele foi muito bem. Ele colocou pessoas técnicas que conhecem do assunto. A equipe econômica é um dream team ali.
Muito
não tenho o que comentar.
E aí a pergunta de quem tiver
agora,
ouvindo, e a educação?
Agora, só terminando o ponto ali do embaixador. Ele querer colocar o filho como embaixador não tem cabimento, entendeu? Você tem pessoas muito mais capacitadas, diplomatas de carreira. Ele talvez esteja se achando o rei, né, que está numa monarquia, para colocar o Eduardo num cargo como esse na nação mais importante do mundo, como os Estados Unidos, como embaixador do Brasil. Então, tem que ser criticado. Você perguntou do
Ministério da Educação. Ministério da Educação. Você falou sobre os ministérios. Tá?
Ele já está na segunda tentativa. Né? A primeira foi um desastre, que foi o Vélez. Até muitas pessoas acham que ele era um ótimo acadêmico, mas como gestor provou que não tinha noção do que estava fazendo. E agora, com o Abraão Weintraub, se é assim que fala o nome dele, é um cara também que está dando muita pancada, muita canelada aí dia após dia. Hoje, quando a gente faz essa conversa, ele lançou um programa aí que pode trazer parcerias público-privadas para as universidades federais, que é o tal do Futurice. Ainda estou me inteirando sobre o assunto. Eu acho que ainda está um pouco cedo para a gente ter uma opinião final sobre ele. Vamos esperar mais um pouquinho, mas o estilo dele não me agrada. Eu acho que poderia ser um cara mais agregador, um cara que saiba conversar melhor, como a gente tem exemplos em outros ministérios. Mas a educação, acho que já errou uma vez, então agora seria bom que ele acertasse. A gente tem que, eu daria mais algum tempo aí para a gente ver os resultados começarem a aparecer ou não.
Legal. Pergunta: o ranking dos políticos ranqueia os políticos?
Exatamente.
quem são os melhores e os piores ranqueados hoje? Todo mundo deve te perguntar isso. Você tem de cabeça ou precisa acessar?
Não, dá pra citar alguns nomes, ainda mais após a reforma a votação da reforma da Previdência e dos destaques, né? Porque a gente teve a votação do texto base e os famosos destaques, que acabaram criando aí alguns privilégios para policiais federais e para os professores. A gente avalia essas votações todas e, após essas votações, a gente teve todos os deputados do Partido Novo muito bem colocados no ranking. Por quê? Porque foi a única bancada que orientou o voto contra esses privilégios, por exemplo, que eu acabei de falar, nos destaques. Perfeito. Então, só aí eles já destoaram do restante. Então, entre os 10 primeiros, se não me engano, tem 8 do Partido Novo que estão nessas posições. Além disso, Kim Kataguiri também está entre os 8, entre os 10, e o Paulo Eduardo Martins, do Paraná, PSC, um cara também que vota muito bem, por conta disso ele fica muito bem classificado. E aí, até o 20º, a gente tem Carolina Detone, que é uma deputada de Santa Catarina, Paula Belmonte, que é muito boa, uma deputada do Distrito Federal. Enfim, acessem o politicos.org.br, que tem a lista completa. Luiz Lima, se não me engano, do Rio de Janeiro. Tem vários aí que...
E aí você tem o pessoal, os lanterninhos.
Exatamente.
Você já sofreu algum tipo de ameaça quando você estava andando nos corredores lá da Câmara, ou por telefone ou por WhatsApp, dos lanterninhas, falando, postar, me colocando no lanterninha?
A ameaça acho que é uma palavra muito forte. Eu já recebi e-mail, por exemplo, de da equipe de uma deputada do PCdoB.
Pode contar quem é, não?
Posso contar, a Jindira Fegali, a assessora, perguntando, olha, mas esse ranking de vocês aí, como é que uma deputada comunista vai estar bem colocada no ranking? E aí a minha resposta foi muito sincera, falei, olha, realmente, não vai, né? Aquilo que a gente acredita que funciona para o país, uma deputada comunista dificilmente vai acreditar, então as votações dela vão ser invariavelmente contra aquilo que o ranking valoriza. E aí a gente tem três pilares, né? Voltando um pouco sobre como é que é feita essa avaliação. A gente tem ali três objetivos principais, que é ser anticorrupção, antiprivilégios e antidesperdício da máquina pública. Então a gente acredita que, por exemplo, privatizar uma estatal é anticorrupção. Uhum. Você votar contra esses destaques da Previdência, a própria reforma da Previdência em si, é antiprivilégios. Né? Uma MP, por exemplo, como a da liberdade econômica, ela é antidesperdício. Você vai dar mais produtividade para o mercado brasileiro. Então, esses três pilares é que norteiam a avaliação das votações. E aí, muitas vezes, invariavelmente, os partidos de esquerda acabam votando contra esses ideais. Mas, reafirmando a isenção do ranking, se um deputado do PSOL e um do Novo gastarem a mesma quantidade de dinheiro, faltarem a mesma quantidade de sessões, não tiverem processos judiciais e votarem da mesma forma, eles vão ter exatamente a mesma pontuação no ranking. E se você quiser alterar o critério das votações, você pode personalizar de acordo com aquilo que você acredita. E aí o cara do PSOL vai estar bem, se você concordar com as votações que ele faz.
Entendi. Toda vez que sai o ranking de liberdade econômica, a gente vê que os países que a gente gostaria de morar, Singapura, Dinamarca, Suécia, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, estão entre os top 10. Vocês levam em consideração um pouco do que é feito lá? É isso que você está querendo dizer ou não?
Eu acho que, assim, formalmente não. Não é que a gente vai pegar ali na hora de uma votação e ver como é que isso foi feito em outro lugar para tomar como base. Eu acho que acaba sendo algo que, por osmose, a gente acaba absorvendo, de que mais liberdade traz mais prosperidade, traz mais geração de riqueza, né? A gente acredita muito no poder de criação de riqueza e não só de distribuição, né? Então, essa é uma outra premissa que acaba influenciando nessa análise. E, invariavelmente, como você citou, os países que estão bem colocados nesses índices, nesses rankings, são os que a gente gostaria de morar. E o Brasil estando lá embaixo mostra que essa pode ser uma das causas. Então, quanto mais liberdade econômica a gente tiver, mais um ambiente mais favorável de negócios, a gente subir nesse ranking, eu posso arriscar, posso dizer que com certeza a vida das pessoas também vai melhorar.
E um Estado que gasta menos significa mais liberdade econômica?
Eu acho que ele significa mais responsabilidade, né, do em respeito ao dinheiro do pagador de impostos, né? Esse é um outro termo que a gente procura usar sempre, o pagador de impostos, não é contribuinte.
Legal,
o dinheiro público, como bem dizia a Margaret Thatcher, ele não existe, o que existe é o dinheiro do pagador de impostos. Então, eu acho que se o cara ele tem uma responsabilidade, uma austeridade para gastar esse dinheiro, ele, nas decisões dele, ele provavelmente vai ter também essa responsabilidade. Então, ele não pode achar que é o Estado que vai criar emprego, criar riqueza e fazer a vida das pessoas melhorarem. É a iniciativa privada. O Estado ele tem que não atrapalhar e, no máximo, regular. Deixar as regras claras para todo mundo. E aí sim deixar as pessoas prosperarem e tomarem conta das suas vidas. Essa que é a nossa
No começo
visão.
Da nossa conversa a gente falava da lei da matemática que 2 mais 2 é 4. Quando a gente fala de gasto público, acho que a gente está falando de 4 menos 2 menos 2 é 0. E se gastar 5, aumenta o déficit público, paga juros.
Exatamente.
Emite moeda, gera inflação, e o povo vai para a rua, ou seja, já está provado que não funciona.
É isso aí.
Saquei. Renato, como é que faz para ouvir tuas análises? Porque o ranking dos políticos não faz análises, ranqueia. E você está fazendo essa ponte São Paulo, que é a capital produtiva do país, com a capital política, que é Brasília, que está a 1.000 quilômetros de distância, e que eu acabo de aprender que dá até para pegar o avião e entrar nos gabinetes, mas... Como falam lá na Jovem Pan, o afegão médio não consegue fazer isso. Precisa trabalhar, tem que cuidar da família, da esposa, dos filhos, pegar na escola, ver se dá tempo de fazer um esporte. A vida é corrida.
É.
Ficar no trânsito não dá muito para fazer isso. Como é que faz para te ouvir?
Eu faço algumas publicações pelo próprio ranking. A gente faz, sim, algumas análises de alguns temas que são mais importantes, que estão mais aí na mídia, as pessoas têm mais curiosidade. Então, vez ou outra a gente tem vídeos, a gente tem canal no YouTube, no próprio Facebook também publica esses vídeos, então seguir os canais de comunicação do ranking, você vai ter acesso a esse tipo de análise. E aí eu acho que as pessoas elas devem procurar se informar o máximo possível e formarem a sua própria opinião. Então, às vezes você se informar só pelo que a gente chama de grande mídia, né, que é um termo que as pessoas usam também, você acaba tendo uma visão muito viciada de como as coisas funcionam e uma visão que não está percebendo a mudança que está acontecendo. Eu acho que uma das grandes vantagens que a internet trouxe foi quebrar justamente esse monopólio da produção de conteúdo e de opinião e de leitura, né, dos cenários. Então você não fique só baseado no que você vê na Globo News, na Folha de São Paulo, nesses grandes veículos que a gente estava acostumado a serem os únicos que a gente tinha até um tempo atrás, né? Busque outras informações, busque novas formas de ler as notícias. Então, eu estou começando aí a ter uma produção de conteúdo própria, né? Você me perguntou das minhas análises, é algo que eu estou aí com planos de fazer mais para frente, algo que ainda não existe, mas eu acho que vale a pena, porque eu sinto que o mercado não está tendo acesso a essa leitura do que realmente acontece. As pessoas acabam respondendo já com um delay, as empresas mesmo. Muita gente falava, essa reforma não vai passar, não tem jeito, não tem a tal da articulação política. Fala, gente, calma, as pessoas estão lá trabalhando, a coisa vai acontecer. É que mudou o jogo, não é mais como era antigamente.
Você está com o termômetro lá.
Eu estou com o termômetro lá, a gente tem contato direto com todas as equipes, então, enfim... eu estou já há 2 anos, né, nessa posição aí com o ranking, então a gente acaba criando esse relacionamento já diretamente com os deputados e senadores e também com as equipes deles. Então isso é algo que tem um valor muito grande, né, para a gente perceber para que lado a coisa está indo. E eu acho que eu sou otimista, Joseph. Eu acho que existe um período de adaptação, vão ter erros no meio do caminho, vão ter coisas como, por exemplo, essa indicação do filho para embaixador, que acaba atrapalhando o ambiente todo em Brasília e a confiança das pessoas no presidente. Mas eu acho que a direção, pelo menos, está agora para o lado correto, né? Coisa que a gente não tinha até um tempo atrás. Então, acho que, enfim, quem quiser fazer um contato direto pelo LinkedIn, posso deixar meus contatos aqui também quando você publicar essa nossa conversa.
Pelo LinkedIn, Renato Souza Dias ou Renato Dias?
Renato Dias.
Renato Dias, Twitter.
Renas Dias.
Renas Dias.
Né? Instagram. Mais? Instagram Renas Dias também.
Renas Dias. E vai ver a foto do Arthur que
vai ver a foto do Arthur que chegou faz um mês.
Um pouco de publicação sobre política e sobre cenário também ou ainda não no Instagram?
Ainda não, mas eu pretendo começar. Então.
Então espero que a nossa conversa tenha servido.
É algo que eu estou ensaiando para fazer há algum tempo e está faltando dar o start, mas eu acho que cada vez que eu converso com você, que a gente começa a ver que existe aí talvez uma oportunidade de entregar algo que não tenha hoje, né? Que eu acho que existe essa oportunidade e com essa vivência toda que eu estou tendo lá, eu acho que a gente consegue perceber os movimentos. Então, quem sabe daqui para frente isso fica mais tangível e eu possa compartilhar com mais pessoas de quem está lá dentro, porque realmente muda. Quem tiver a oportunidade de ir para Brasília, acho que deve ir, porque você vê como a coisa funciona por dentro, você para de ser aquela coisa de sofá que fica repetindo, às vezes até sem má intenção, né? Porque realmente falta esse tempo, cada um tem que cuidar da sua vida no dia a dia, mas é bom conversar com quem está lá dentro, quem vive no dia a dia isso daí, porque é uma visão diferente mesmo.
Boa. Continuaria conversando contigo provavelmente por mais 45 minutos, mas a gente deve parar por aqui. E eu te deixo incentivo, a provocação, quase que um pedido que você comece a produzir mais conteúdo para traduzir para a gente que está aqui, que não tem ido tanto para lá, que pode ir esporadicamente no máximo, o que acontece em Brasília e uma visão política mais acurada do que ficar sentado no sofá repetindo que político não presta e que político não gosta de trabalhar.
Legal, te agradeço de novo o espaço. Essa última frase sua, acho que é um dos motivos da existência do ranking. Político é tudo igual. Não é. A gente faz o ranking justamente para distinguir o joio do trigo. A gente dá um prêmio anual para os melhores. No final do ano a gente faz essa premiação lá em Brasília. Então a gente quer combater essa frase. Político não é tudo igual. Acesse o ranking dos políticos e descubra quem são os bons, quem são os ruins. E siga a gente aí para se manter informado sobre o que acontece lá em Brasília.
Boa. Obrigado, Renato. Parabéns pelo teu trabalho.
Valeu, um abraço.
Você acabou de ouvir o podcast Carreira e Anticarreira, JT Entrevista, Sede por Saber. Se você gostou, espalha. Se você não gostou, conta só para mim, através do e-mail podcast@init.com.br. Inclusive, esse podcast é patrocinado pela Init, empresa da qual eu sou sócio, e espero te encontrar no próximo episódio. Obrigado!